Exatamente. Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Como deputado piloto, quero em primeiro lugar dar as boas-vindas aos encarregados de educação e à direção da Escola de Penafiel, que hoje se encontra cá. Nós temos um modelo de audição em comissão, muitas das vezes a estas horas, depois do almoço, justamente como deputado piloto, em que não estão todos os deputados da comissão, mas estão representados aqui todos os grupos parlamentares com assento parlamentar na Comissão de Educação e Ciência, desde o Partido Social Democrata ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda, em meu nome, e ao Partido Comunista Português. Sem mais demoras, penso que já sabem mais ou menos as regras da audição. Terão 10 minutos iniciais para a exposição do problema. Cada grupo parlamentar terá 3 minutos para observações, perguntas, o que entenderem por bem. E volta novamente a bola para este lado para mais 10 minutos para poderem responder ou também fazer algumas observações que ainda achem pertinente e, portanto, sem mais demoras, passar-vos-ia a palavra.
Agora sim. Ok, obrigado. Muito boa tarde, senhores deputados. Antes de mais nada, agradecer a disponibilidade por nos receberem. Nós estamos em representação do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, em Penafiel, cuja escola sede e a escola básica, com o segundo e terceiro ciclos, a escola sede é a Escola Secundária Joaquim de Araújo, a escola básica de Penafiel Sul, portanto, agrega do quinto até ao nono ano, e a Escola Secundária Joaquim de Araújo, que dista cerca de 600 metros da escola sede, cerca de 650 metros, pronto. O que nos traz cá e o que nos tem trazido cá, já é a segunda vez que cá estamos, tem a ver com a necessidade de haver uma requalificação de ambas as escolas. São escolas que têm cerca de 20, uma tem 24, outra tem 25 anos já, em 2019, portanto, nunca sofreram qualquer tipo de remodelação. E temos tido bastantes dificuldades naquilo que é a manutenção do edificado. Desde a agregação que aconteceu em 2012, portanto, não houve qualquer reforço de verba para manutenção. Portanto, nós temos o valor do duodécimo para as duas escolas, uma vez que o primeiro ciclo e o pré-escolar estão adstritos à autarquia, o nosso duodécimo são cerca de 11.200 euros, sendo que para o orçamento de 2018, para o Bloco F, recebemos 8.400 euros. Portanto, dizer que este duodécimo pouco chega para comunicações, para luz, água e gás. Entretanto, o que é facto é que ambas as escolas, creio que terão tido conhecimento, uma vez que estivemos cá em outubro e trouxemos um dossiê, aliás, que a Associação de Pais fez o favor de o concluir. Portanto, temos salas frias, temos quadros elétricos que não aguentam a corrente, temos um equipamento informático que ainda é do plano tecnológico de 2009, se não estou em erro, que está completamente obsoleto, e portanto estamos com algumas dificuldades. Entretanto, depois de cá termos estado em 2018, em outubro, já houve uma reunião com o representante da DGEST, o senhor delegado regional, em que reunimos com a Associação de Pais na escola sede do agrupamento, em que houve abertura da parte da autarquia para que, no âmbito daquilo que é a escola básica, com o segundo e terceiro ciclos, houve abertura para que, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, se não estou em erro, portanto, haver, digamos, a autarquia entraria com a contrapartida nacional, ou 50% dela. Portanto, ainda estamos à espera, ainda não sabemos o resultado disso. Em relação à escola secundária, portanto, a autarquia não parece que não tem obrigação de, No entanto, a DGEST o que propôs era que se fizesse uma intervenção faseada anualmente. O que é facto é que temos, pronto, temos todas as galerias em fibrocimento, temos um pavilhão que cada vez que chove entra em água e nós este ano iniciamos o curso profissional de desporto, que cada vez que chove, portanto, o pavilhão não pode ser utilizado. E o que é facto é que as condições que os alunos têm e que os próprios professores têm também não é a melhor no âmbito daquilo que é, e a meu ver bem, o projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Portanto, isso exige que haja transformação de espaços, exige velocidades de internet não aquelas que temos atualmente, exige algum equipamento, e o que é facto é que, pronto, não conseguimos aludir a tudo. Só para lhes dar um exemplo, em 2018 um exaustor da cantina, portanto, avariou, estive meio ano à espera de 2.500 euros para compor o exaustor. E, portanto, temos salas cujo piso está levantado, temos salas em que há bastante umidade, temos salas que, no âmbito daquilo que é caixaria, portanto, é uma caixaria antiga, as persianas, o equipamento já não existe no mercado, a reposição dessas peças, e, portanto, e temos algumas persianas em baixo. E é evidente que, tendo em conta o constrangimento financeiro que, por via do duodécimo, nos é atribuído, portanto, não conseguimos fazer face a essas necessidades. Entretanto, ainda em 2018, recebemos 10 mil euros para obras, e isso foi todo o gasto em portas, no arranjo das casas de banho, e pouco mais, das duas escolas. Portanto, vinhamos, digamos que, sensibilizar uma vez mais para ver se efetivamente conseguimos fazer com que, digamos, a periferia da cidade de Penafiel tenha as mesmas condições que tem a centralidade da escola secundária de Penafiel e o agrupamento de escolas vizinho, Dom António Ferreira Gomes, que vai ser intervencionado no âmbito também daquele protocolo entre o Governo e a autarquia. E o que é facto é que se não houver essa intervenção, estamos sujeitos a ser uma espécie de... Estamos sujeitos a ficar balcanizados naquilo que é a periferia da cidade e portanto, queremos também que seja dada a oportunidade aos nossos alunos, pelo menos, se não as mesmas, pelo menos equivalentes. E o que é facto é que a Escola Secundária Joaquim de Araújo esteve na fase 4 da PAC escolar, mas depois não... pelas vicissitudes que vossas excelências conhecem e sabem, portanto, não foi possível fazer essa intervenção. Portanto, da minha parte, acho que é só, não sei, depois ficarei aberto às questões. Não sei se o Rolo quer dizer alguma coisa.
Sim, ainda disponhem de 3 minutos. Não sei se querem dar mais alguma informação, se não poderemos passar já, e o tempo que não gastarem aqui pode ser depois colocado no final, se acharem por bem. Nós, como modelo de audição, costumamos dar sempre as palavras por ordem de grandeza dos grupos parlamentares, portanto passaria desde já a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha, em nome do Partido Social Democrata, que dispõe de 3 minutos.
Obrigada. Antes de mais, quero cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quer os encarregados de educação aqui presentes, quer a direção do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo em Penafiel. Pedir desculpa por este meu tom de voz, de facto estou com gripe, mas não quis deixar de estar presente. Nós já estivemos em reunião no âmbito do Grupo Parlamentar, portanto, esta é uma situação que já é muito conhecida. Tivemos reunidos em outubro aqui no Parlamento e o Grupo Parlamentar dirigiu uma pergunta por escrito ao Governo no dia 28 de outubro, mais concretamente, que até ao momento não obteve qualquer resposta. Nós nessa pergunta, o que questionámos o governo era para quando é que previam exatamente uma intervenção nestas escolas, e até agora, passados 3 meses, o Sr. Ministro da Educação ainda não foi capaz de responder. Depois, para além disto, eu também tive oportunidade de questionar o Sr. Ministro numa audição que tivemos aqui no Parlamento, muito concretamente relativamente a esta escola. Perguntei-lhe qual era a solução que o Governo teria para as obras que são, de facto, urgentes, dada a gravidade da situação nestas duas escolas. O Sr. Ministro, pura e simplesmente, também não respondeu. Depois, numa outra tentativa, numa audição que tive com a Sra. Secretária de Estado Adjunta para a Educação, falei-lhe até pessoalmente no final da audição, uma vez que estamos a tratar da descentralização de competências na área da educação, e eu falei com ela porque me tinham dito na altura que tinham tido uma reunião com o chefe de gabinete da Sra. Secretária de Estado. E eu, portanto, fui ter com ela e falei-lhe sobre o assunto, e ela, de facto, confirmou-me que não pôde estar presente nessa reunião e, portanto, que mandatou o seu chefe de gabinete e que reconhecia que, de facto, era um problema muito urgente e queriam tomar medidas. Portanto, nós ficámos na expectativa de que algo acontecesse. Mas, pelos vistos, até agora, de facto, estes 10 mil euros que foram concedidos não são nem de longe nem de perto suficientes para a gravidade que aqui está patente neste dossiê e que, de facto, põe em causa a própria segurança dos alunos, dos professores e de quem frequenta estas escolas. Portanto, pela nossa parte, de facto, até ao momento fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. O Governo continua sem responder, o que demonstra mais uma vez aqui a grande falta de investimento que há por parte do Governo no âmbito do parque escolar. E, portanto, 3 anos de Governo e 4 orçamentos de Estado e tudo continua na mesma. Por parte do PSD, iremos continuar a insistir junto do Governo no sentido de, mais uma vez, demonstrar a gravidade desta situação e sempre, naturalmente, disponíveis para contribuir para a solução do problema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e passo agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar todos os presentes, a direção e a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas, da Escola Básica, do Agrupamento de Escolas, Joaquim de Araújo, e dizer que, fazendo aqui uma declaração de interesse, eu sou o meu município de origem, é Amarante, e, portanto, conheço bem esta realidade e conheço até a escola secundária em particular. E são, obviamente, todos os grupos parlamentares aqui presentes reconhecem hoje, ou melhor, não é para ser de Amarante, mas todos hoje reconhecemos que as condições com que se deparam hoje os alunos e os profissionais que trabalham nestas escolas, que não são aquelas que nós desejamos para o nosso país. Há enormes problemas do ponto de vista das casas de banho, das caixilharias, das janelas, da umidade, da chuva, o pavilhão de não desportivo, que obviamente que urge em responder, em dar resposta. E evidentemente que, se não fosse certamente o enorme empenho, quer de todos os profissionais que trabalham nessas mesmas escolas, que com estas mesmas dificuldades, se não fossem esses mesmos profissionais, certamente que as situações ainda hoje seriam mais graves e, portanto, também deixar essa nota do empenho que, em condições difíceis, muitos os profissionais dessas mesmas entidades têm levado a cabo. O problema da Escola Penafiel também não é o único, sabemos que existem outros, infelizmente, no nosso país. Hoje estamos a falar desta escola em específica, mas julgo que também não nos devemos desprender de admitirmos que é uma realidade hoje no nosso país de investimentos que ainda são necessários fazer. Este Governo levou a cabo muitos investimentos, já em diversas escolas, alguns em parcerias com autarquias locais, também, envolvendo-nos também na tomada de decisão. Mas, de facto, há ainda alguns problemas que subsistem. E, no caso particular destas escolas, acho que nós também temos que ter a consciência que, quando da programação dos fundos comunitários no âmbito do quadro da Parceria Portugal 2020, esta escola não foi priorizada ou não foi salvaguardada a dotação financeira para que hoje pudéssemos fazer essa mesma intervenção. Eu digo isto porque parece muitas vezes que os problemas têm que ser resolvidos no imediato, e é verdade que devem ser. acontecer. Mas quando falamos de construções, de investimentos avultados, em que é necessário fazer um planeamento, os custos da não tomada de decisão, ou de se regredir em decisões que estavam tomadas e avançar, parar o país durante 4 ou 5 anos, tem obviamente implicações que depois, no curto espaço de tempo, independentemente de terem passado 4 orçamentos de Estado e 3 anos, evidentemente que os custos de parar o país e projetos e planeamento de construção, que tem hoje muita implicação. Infelizmente, não tendo a programação no quadro comunitário, foi difícil, ou está a ser mais difícil, a concretização desta obra. O mesmo não acontece com a escola básica, não, secundária, António Aroujo Ferreira. António Ferreira Gomes, sim. Essa mesma, que julgo que foi lançada ontem, o concurso em parceria com a autarquia, de 1,7 milhões de euros, em que o Estado financiará em 1,5 milhões de euros, julgo que são esses termos, ou pelo menos muito próximos disso. Nessa temos já boas notícias. Desta parte, e terminando, o Governo priorizou 6 milhões de euros para, no âmbito da reprogramação dos fundos comunitários, para estas mesmas intervenções. Essa decisão foi tomada, foi assumida. Agora a palavra está, ou a bola, por assim dizer, está do lado das entidades locais, a CCDR, a CCDR e acima do Tâmega e Sousa, que no âmbito da reprogramação dos fundos comunitários tem agora uma oportunidade e uma janela para incluir estas intervenções, e esse será também o trabalho que nós também no Grupo Parlamentar iremos fazer de vigilância, assumindo este compromisso com vocês, convosco, e será esse o nosso compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora estarei eu próprio, na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós, na verdade, já reunimos algumas vezes, o Bloco já visitou esta escola 2 vezes, já reunimos também aqui na Assembleia da República, tivemos a oportunidade ainda durante o ano 2018 apresentar um projeto de resolução aqui à Comissão de Educação e Ciência, que ele foi aprovado em defesa da requalificação da escola. Isso é uma matéria importante, porque se é verdade que o Governo não tem a obrigação de cumprir os projetos de resolução, há uma prática que me parece que é saudável do dever de pelo menos responder àquilo que a Assembleia da República recomenda, e na verdade o que nós fomos sentindo ao longo destes anos, houve um agravamento substancial no período de intervenção da Troika, mas reparamos que houve uma dificuldade na reposição daquilo que são os orçamentos privativos das escolas e aquilo que é uma certa autonomia. Eu costumo dizer que não há autonomia sem financiamento e, portanto, parte da autonomia que as escolas podem ter na gestão até de pequenos problemas, e já lá irei aos grandes problemas, mas de pequenos problemas, parte acima de tudo de orçamentos privativos, orçamentos diretos das escolas, que garantam essa capacidade. O caso específico da Escola Básica de Penafiel Sul, que pudemos visitar, não é só um problema de uma pequena verba de 5 mil ou 10 mil ou 20 mil euros, são alterações estruturais que são necessárias fazer, e aí parece-nos que só o Estado Central pode ter a capacidade de garantir isso. É a leitura que fazemos. Aliás, fomos críticos até, e temos sido críticos, do novo quadro, que na verdade está ainda a marinar, mas no novo quadro de delegação de competências, que vai desresponsabilizando progressivamente o Estado Central e entregando às autarquias, muitas das vezes, um presente envenenado, porque as próprias autarquias, em primeiro lugar, do nosso ponto de vista da construção do Estado, não têm ter a obrigação de garantir o bom funcionamento da escola pública, que é uma questão nacional, mas acima de tudo cria discrepâncias do ponto de vista territorial e uma lógica de funcionamento de um Estado social que não deve ser esse. Independentemente dessa questão que é mais alargada, da parte do Bloco de Esquerda tivemos então esse momento do projeto de resolução, e a resolução foi aprovada aqui, salvo erro, sem votos contra de nenhum grupo parlamentar, o que significa que o assunto que trouxemos é pertinente. Parece que do lado do Governo ainda não houve essa capacidade de entender que devia ter acionado os mecanismos mais rapidamente. O quadro comunitário pode ser uma solução para alguns dos problemas, mas não é uma solução para um problema que se quer resolver rapidamente e que tenha capacidade de responder a médio e a longo prazo, que é uma uma requalificação mais estrutural da escola. Cá estaremos para fazer força nisso e mostrar também a nossa solidariedade pelo papel que tem a entidade ativo na tentativa de resolução do problema. Muito obrigado. Outra vez, na qualidade de deputado piloto, passaria a palavra ao seu deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Eu queria naturalmente agradecer a direção do grupo e a Associação de Pais a presença, o manifestar novamente o problema, que para nós não é novo. Como vocês provavelmente sabem, o grupo parlamentar do PCP, nomeadamente os seus eleitos pelo Distrito do Porto, está a acompanhar esta matéria, já são várias as perguntas. Perguntas sobre a propósito da remoção do amianto em setembro de 2018, depois que entretanto também temos uma resposta que lhe queríamos deixar. Uma outra pergunta, também tendo em conta o projeto de resolução que foi aprovado, que aqui já foi referido, mais recente, de 8 de novembro de 2018, que ainda não teve resposta, e ainda mais recentemente, já em janeiro de 2019, uma pergunta mais geral sobre um conjunto de investimentos que é preciso ser realizado nas escolas do nosso país. E, portanto, o problema que colocam não é novo para o grupo parlamentar do PCP, tem tido a nossa intervenção ativa na exigência ao Governo da adoção de medidas concretas que resolvam o problema. Nós entendemos que o Estado não pode desresponsabilizar-se, muitas vezes é tirada a responsabilidade para as autarquias. Nós entendemos que há autarquias que podem ter disponibilidade financeira, mas a grande maioria delas não terá o estofo para assumir encargos para as quais não tem condições financeiras para assumir, e o Estado deve assumir, pura e simplesmente, a sua responsabilidade. E, portanto, nós o que queremos transmitir-vos, além da nossa solidariedade e a intervenção e a luta no plano institucional, é dizer que, do ponto de vista da Assembleia da República, não só o grupo parlamentar do PCP, mas como outros, de alguma forma esgotamos os nossos mecanismos de intervenção, no sentido de colocamos pressão, aprovamos um projeto de resolução, fizemos perguntas. Há um conjunto de medidas que já foram adotadas para pressionar o Governo. E, portanto, a entidade sobre a qual recai a responsabilidade de ultrapassar o problema é o Governo, pura e simplesmente. E só vos dar uma pequena nota, quando se fala desta perspectiva que aqui já foi colocada, da descentralização e atirar para as autarquias a resolução de problemas, que tem tido a nossa forte oposição, porque essa é uma desvinculação dos problemas por parte da administração central, sem nenhuma garantia que a administração local depois tenha condições para o resolver, por um lado, e por outro lado, muitas vezes, quando aqui se fala das questões do déficit, dos tratados da União Europeia, das condições, das limitações e do cumprimento dos pactos e dos critérios da União Europeia, e quando ouvem o PCP a criticar essas opções, significa, na prática, não haver dinheiro para resolver este tipo de problemas. Não é? E, portanto, o que nós entendemos é que o Estado deve assumir a sua responsabilidade, deve ser desencadeado um processo que promova o investimento público necessário para a resolução e ultrapassar estes problemas que aqui estamos confrontados. Da nossa parte, como de outros grupos parlamentares, não tem havido falta, nem a falta de empenho, nem motivação para a resolução do problema. A bola está mesmo do lado do Governo, do Partido Socialista, que não tem adotado essa opção de resolução do problema, não obstante as explicações que aqui são feitas. Eu peço só desculpa, eu tenho uma outra audição que já estou 5 minutos atrasado, vou deixar só os papéis, não consigo continuar porque tenho mesmo que arrancar, portanto queria deixar-vos esta nota de agradecimento e de satisfação daquilo que é o trabalho do trabalho que o PCP fez sobre esta matéria. Muito obrigado.
Segundos, muito obrigado. Apenas para dizer que o Governo priorizou as obras, mas eu não tenho a certeza do valor da reprogramação dos fundos comunitários. Eu falei de um valor de 6 milhões, mas não tenho a certeza desse valor, portanto peço que não li.
Então, neste momento, tenho novamente 10 minutos, eu diria 13, porque há pouco não gastaram a totalidade do tempo, portanto sintam-se à vontade para o gerir da melhor forma, têm, portanto, esse tempo agora para responder a todas as questões e sugestões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Eu agradeço por nos terem recebido novamente e ouvirem novamente o nosso problema, mas de facto agora o Sr. Deputado deixou-me aqui ainda mais preocupado, não é? Porque eu estava a contar com isto e já ia fazer força com os 6 milhões para fazer aqui qualquer coisa. Eu acho que é muito importante nós percebermos o contexto da escola. São duas escolas que nunca, que ao longo de 24, 25 anos, nunca sofreram nenhuma intervenção e, portanto, os problemas vão surgindo e o Sr. Diretor vai corrigindo esses problemas conforme os orçamentos que dispõe. A semana passada, e como estamos na zona de Penafiel e, portanto, é mais a norte, faz mais frio do que a sul, posso-vos dizer que as salas de aula estavam com 9, 10 graus. Isto não pode acontecer. Eu não posso, e como Presidente da Associação de Pais e representando os pais todos do agrupamento, não só do primeiro ciclo, como do pré, como do segundo ciclo, terceiro e secundário e profissional, isto está-se a tornar até um bocadinho ingrato para mim, porque de facto nós estamos... Nós estamos nesta fase de diálogo e não conseguimos deslumbrar uma luz ao fundo do túnel. As nossas perspectivas era de não termos este inverno, como no ano passado, os alunos continuam a levar mantas para a escola. Isto não pode continuar. Isto é frio, são escolas que nunca sofreram alteração. Inclusive, para os senhores deputados perceberem, se ligarmos 6 aquecedores, o quadro vai-se abaixo. Portanto, aquilo é uma reestruturação de um quadro elétrico, poderia até animizar ali os problemas de frio, uma resposta, um trabalho qualquer num quadro elétrico, e nem aí nós temos o feedback da parte da DGEST para ir lá perceber o que é que se passa com o quadro elétrico, mudar o problema ou mudar um disjuntor e pôr aquilo de forma que esteja agradável. Eu não estou a dizer meter janelas novas todas ao mesmo tempo. Se for por fases, excelente. Se pudermos fazer ali uma alteração num quadro elétrico de forma a termos, em vez de 6, 15, 20 aquecedores para aquecer as salas de aula, seria de todo útil. E depois temos este inconveniente na escola secundária, que é, eu estou a falar da escola básica, e na escola secundária é a mesma questão. Nós continuamos também, de facto, com esse problema do quadro elétrico, com a agravante de termos um curso profissional de desporto e não termos um pavilhão onde os alunos possam ter o curso. Não é? Portanto, quando a CIM, na reunião, informa que vai disponibilizar esse curso para a escola, não se faz essa avaliação, isto é grave. Porque creio que é a CIM que no fundo, distribui esses cursos e vê a necessidade de cada região. E, portanto, o que nós queremos, no fundo, é que não se esqueçam do nosso problema, insistam, por favor. Nós temos feito os possíveis e os impossíveis com a direção do agrupamento. Aquela reunião, de facto, com o Sr. Diretor Regional foi uma reunião até bastante produtiva e portanto, com algumas considerações. Ele falou que, de facto, eu não sei se o Sr. Diretor referiu isto, que era da máxima urgência, de facto, a retirada do amianto, como podem ver nos relatórios que nós deixamos em outubro, nas últimas páginas, aquilo está super, super degradado e, portanto, é da máxima urgência também corrigirmos isso, e ele também acho que tomou uma posição e creio que vai se desenrolar aqui qualquer coisa. Em relação à escola básica, eu não sei até que ponto, até gostaria de saber quanto é que eventualmente poderia haver lá na disponibilidade de ver na reprogramação, exatamente, para aquela área. Mas é, a reprogramação é a nível nacional, estes 6 milhões a nível nacional? Não. Ou a nível local? Não, mas imagino, pronto, imagino, senhora deputada, imagino. Não, mas estamos quase em família, portanto já nos conhecemos quase. E era muito importante, até porque nós íamos aqui com uma lufada de ar fresco e não seria de todo. De qualquer forma, eu agradeço em nome da Associação de Pais a vossa disponibilidade de nos receber. Contamos convosco. Como já devem ter percebido, nós temos tido uma atitude construtiva e na resolução deste problema. Custa-nos vir lá de cima. Eu sou o presidente da Associação de Pais de Trabalho e faltei ao trabalho para vir para aqui, portanto isto também custa, como a minha presidente da Assembleia. Isto é em prol dos alunos e, portanto, isto não é em prol dos pais. E para fazer mais ou menos assim uma referência, só vos posso dizer isto. A escola básica, no concelho, é que tem melhores resultados a nível nacional. Isto, a nível do concelho. Isto quer dizer alguma coisa? Isto quer dizer que nós temos como bitola excelentes docentes, temos uma excelente direção, temos uns excelentes pais e, no final, temos uns excelentíssimos alunos. Isto quer dizer que, de facto, o que nos está aqui a faltar é, de facto, o equipamento. Porque nós temos tudo. Isto é... Sim, pode sim.
Posso? Só para abrir aqui um parênteses. Efetivamente é isto que o Raul estava a referir. Só que depois, por via disto que estivemos aqui a expor e daquilo que vocês têm aí, eles fogem para... Portanto, não levam o nosso projeto educativo até ao fim. Em relação àquilo que estava a dizer o Raul e bem, mudar o quadro, aquecedores, o problema depois é a fatura da luz. Porque não temos eficiência energética nenhuma ou quase nenhuma. Portanto, o problema é esse. A semana passada, quando houve bastante frio, claro, começaram-se a ligar os aquecedores, houve uma fotocopiadora que simplesmente queimou, porque o quadro foi abaixo várias vezes, pumba. Mais 700 euros para compor a fotocopiadora.
Não, de todo. Ainda bem que me ajuda nessas coisas. Pronto, cá está. 700 euros que podíamos gastar em eletricidade, vamos gastar numa fotocopiadora. E, portanto, isto de facto traz-nos alguns inconvenientes, porque nós temos alunos de excelência na escola básica, que poderíamos, de facto, seguir o seu percurso educativo num agrupamento que, de facto, tem bons resultados, e eles não fogem para a escola secundária e para outro agrupamento que vai ser agora intervencionado, a escola o António Ferreira Gomes. Não é pelo projeto educativo, é pelas melhores condições. Porque a oferta nas melhores condições está lá. Portanto, eles chegam sétimo ano e nono ano e saem porque, de facto, não estão para aguentar mais com isto e com a falta de condições. E, portanto, transportam-se para uma escola secundária que gastaram 13 milhões ou 16 milhões ou não sei quantos, mas foi uma barbaridade, não interessa. Gastou-se uma fortuna, está de facto lindíssima a escola e agradável e está com excelentes condições, e era assim que nós gostávamos de ter a nossa. Gostávamos que existissem duas escolas da mesma bitola, então não gostaríamos, claro. Agora, o que nós temos aqui de facto é um problema e que se está a tornar de facto preocupante para os pais, porque não faz sentido eles não seguirem desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, o secundário, o terceiro ano, o terceiro ciclo e por aí fora, o seu percurso escolar sempre no mesmo agrupamento. E, portanto, o que nós queremos, e de facto vou voltar-me a repetir, é a vossa ajuda, de forma a que o ministro, o governo, possa olhar para este assunto. É evidente que existem muitos casos assim, até acredito que existam mais graves, mas também sei de alguns que foram não tão graves e foram intervencionados. Isto é que aqui a baliza, a bitola é que tem que ser considerada, e temos que perceber se de facto faz sentido uma escola com 12 anos ser intervencionada e a outra com 24 não. É isto que nós temos que perceber. E pronto, e dá prioridades. E esta escola e estas escolas são uma prioridade. Eu acho. Não sei.
Não é só a estranheza do nono para o décimo ano, mas o que é facto é que em Penafiel, ao nível daquilo que é o pré-escolar e o primeiro ciclo, temos condições excelentes. Então, todas as escolas foram intervencionadas. temos vários centros escolares novos e quando os miúdos chegam ao quinto ano, aquilo é frio, é o que é. Pronto.
Daí... ainda temos tempo, mas 3 minutos. Cá está, é tal situação da transferência, quer dizer, temos escolas de primeiro ciclo e de pré-escolar de excelência, onde de facto os alunos têm uma qualidade fabulosa e de repente passaram do Mónaco para um país terceiro-mundista. Estavam bem e de repente foram para um sítio onde não tinham condições. E qual é a aposta dos pais? Nos docentes, no ensino, porque é de facto de excelência. Eu não tenho nada a apontar, eu tenho uma filha na secundária e tenho outra na escola básica e não as tiro. Portanto, vem a aposta que também estou a fazer. Eu também estou a fazer uma aposta também na educação da minha filha, portanto, das minhas filhas. Portanto, isto no fundo traz-nos aqui alguns dissabores, porque nós temos docentes muito, muito empenhados, temos uma direção empenhada, e depois temos pais que de facto também se empenham, e depois temos esta transferência de alunos de excelência que são bons para outra escola, não é? E depois os resultados tornam-se uma espiral. Podia haver ali uma continuidade e não há.
E depois também temos, é preciso não esquecer que somos agrupamento de referência para alunos cegos e de baixa visão, temos alunos surdos e também temos uma unidade especializada de apoio à multideficiência. E não é fácil nós estarmos a trabalhar com crianças que precisam de tudo, até que se lhes mude a fralda, até que os leve à casa de banho, com problemas que são precisos ser alguns aspirados. E claro, saem daquele ambiente, porque fizemos um esforço brutal que pelo menos a unidade de apoio especializada à multideficiência eles estivessem com uma temperatura agradável, porque são meninos que estão praticamente quietos. De repente, quando saem para ir à casa de banho com a ajuda de um funcionário, apanham frio, claro que apanham frio, é óbvio que sim. E pronto, acho que é um agrupamento que não exclui ninguém. Aliás, quando nós recebemos alunos para o décimo ano, podem-se contar pelos dedos desta mão aqueles que vão para outras escolas do concelho. Portanto, nós temos um grupo de educação especial, do 910, 920 e 930, que tem feito um bom trabalho já há muitos anos e portanto, às vezes, em condições que... não serão as melhores, mas é aquilo que efetivamente temos. Pronto, e o que é facto é que os próprios professores também, no âmbito daquilo que é a sua prática curricular, nós não temos espaço, a não ser as próprias salas de aula, para reunirmos, etc. Eu, se quiser fazer uma conferência, tenho que andar a inventar na cantina. Pronto, e cada vez é mais importante trazer pessoas de fora, do mundo das universidades, das empresas, para, pronto, também para nos trazerem algum know-how. E com isto termino e agradeço a vossa paciência para nos ouvirem. Muito obrigado.
Muito obrigado, acho que a exposição foi muito clara, os grupos parlamentares tomaram boa conta, como já o tinham feito, sobre os problemas. Agradeço, sei que fizeram uma viagem ainda grande até cá, desejo-vos um bom regresso e espero poder encontrar-vos, nós e aqui a Comissão de Educação e Ciência, também por boas razões, não por aquilo que ainda falta fazer.
Quando quiserem.
Já convidados quando for a inauguração. Muito
bem, muito obrigado. Muito obrigado. Pode guardar, Bernardo.